você chegou nesse nível tão alto, atuando como coprodutor?
Um dia desse eu fiz uma pessoa chorar. Bati o olho e falei, ó, você não vai dar certo. Tem que mudar tudo.
Como que foi a sua experiência com a ayahuasca?
Me dá até um negócio falar. Tem quase um ano que eu não falo disso.
Eu não tenho medo do homem que treinou 10 mil chutes diferentes. Eu tenho medo do homem que treinou 10 mil vezes o mesmo chute.
Você perde pra coxinha? Você vai ganhar do quê?
O empreendedorismo não é um jogo de vencer, é um jogo de permanecer.
A minha forma é eu não desisto. Uhum. Se tem uma coisa que eu fiz até hoje é não desistir do meu sucesso.
Salve, salve. Rodrigo Vinhas aqui. Vamos fazer mais um episódio do Arsenal de Mentores. Hoje eu tô com meu amigo Rick Rodrigues, que é um cara que tá no mercado desde 2016 e eu tenho a honra de acompanhar ele desde 2019, mais ou menos. Ele já faturou mais de 45 milhões de reais com coprodução e é um dos caras que eu boto mais fé que vai chegar ainda no topo do topo do topo do digital. Fala, Rick, bem-vindo aí, cara.
Que isso,
mais
hein?
Uma vez, terceira, quarta vez que você tá aqui. Você já tá muito bem colocado, mas eu acho que seu lugar ainda é mais no alto. Inclusive, a empresa dele se chama Jogo Alto. O Rick é um cara que eu boto muita fé desde sempre, um cara que está crescendo muito. E antes de começar o podcast, a gente estava falando um pouco sobre o quanto que é o CPF que sustenta o CNPJ, né, Rick?
Sem dúvida nenhuma.
Você é um cara muito ligado nessa coisa de desenvolvimento pessoal e recentemente você se lançou alguns desafios, né?
Totalmente.
Vai parar de comer açúcar por 10 anos... O que mais? Tomar banho gelado até faturar 10 milhões? Até 10
até,
milhões o quê? Por
até,
ano?
Investidos. Até 10 milhões investidos. Eu não tenho 10,
até
milhões, 10
milhões
investidos
de patrimônio.
Ainda. XPzinha.
Ah, tá bom.
Líquido. Então, sem casa também. Sem imóvel.
Ó, então banho gelado até ter 10 milhões de patrimônio. Então se vocês verem ele tomando banho quente, já sabe que...
Não, quem me acompanha já
dá
tem essa...
Dá pra sequestrar.
Já. Já dá.
E 10 anos sem açúcar. Rick, conta um pouco aí. Como que você trabalha essa parte do desenvolvimento pessoal e como que você vê essa correlação com o seu crescimento profissional?
Perfeitamente, Rô. Já tem uns 2 anos, aproximadamente. Eu entrei no mercado em 2016, mas eu tenho 33 anos no momento que a gente está gravando esse podcast. Uhum. E já tem uns 2 anos que eu percebi que não é sobre o botão que você tem que apertar mais.
Faz quantos anos você percebeu?
Uns 2 anos já. Uns 2 anos. Embora a minha fase intensa de desenvolvimento pessoal tenha acontecido lá em 2015. Então, o que me permitiu chegar onde eu cheguei até hoje foi a fase de desenvolvimento pessoal que eu passei lá em 2015, 16, muito intensa. Eventos de desenvolvimento pessoal, leitura intensa, terapias, dezenas de terapias, diversos tipos de terapias. E isso foi o que me permitiu chegar aqui, até aqui sem dúvida nenhuma. Não foi curso X, não foi. Isso aí foi ferramenta. Eu precisaria do martelo para conseguir pregar aquele prego, mas a parede onde eu ia pregar o prego, sem dúvida nenhuma, foi o desenvolvimento pessoal. E há uns 2 anos, aproximadamente, eu tenho percebido que isso é cada vez mais intenso. Eu tenho uma frase que eu falo todo dia nas lives. Você falou do banho gelado e do açúcar, né? Tem uma outra coisa também, eu faço todo dia...
Botando a vida em ordem.
Colocando a vida em ordem, chama o nome da live... Todo dia 6h06, às vezes 6h10, 6h08, eu faço uma live onde a gente faz uma leitura. O livro atual que a gente está lendo, esse ano, a gente está na live 361, na data que a gente está gravando esse podcast. São 361 dias.
Que legal.
Todo dia acordando, 5h45, entrando ao vivo 6h06, e lendo um trecho da Bíblia. Bíblia tá bem mais recente, mas um livro que fala de espiritualidade, não é sobre religião. Até porque eu frequento a Igreja Católica, mas não tenho uma religião estabelecida verdadeiramente, assim, onde eu sigo 100% das regras. E é esse movimento que eu tenho feito e tenho percebido há 2 anos que desenvolvimento pessoal é a chave. E é o que a gente estava conversando um pouco antes do início do podcast.
E como que está essa coisa assim de você não comer mais açúcar, que é uma coisa muito difícil... Eu tenho estudado bastante as coisas do Tony Robbins. Ele fala que quando você se compromete com essas coisas assim muito difíceis e faz elas sem hesitar, você está treinando o seu cérebro para o seu cérebro te obedecer em vez de você obedecer o seu cérebro.
Deixa eu falar sobre isso. Eu esqueci de falar a hora que você perguntou, porque esse assunto tem assunto para um podcast só em cima dessa pauta. É que eu vou esquecer, na cabeça começa a trazer muita informação. Primeiro ponto, o que, que eu percebi? Até o primeiro nascimento da minha primeira filha, que foi há 3 anos atrás, eu me sentia imaturo. Ainda que eu fosse casado com a minha esposa, morando juntos, eu namoro a mesma pessoa há 17 anos, começamos em 2006. Eu não vou fazer a conta agora, que eu, especificamente eu não lembro, mas começamos em 2006. Eu me sentia imaturo. Com o nascimento do filho, essa maturidade veio chegando. Por que, que eu tô falando isso? Porque eu também me sentia imaturo com relação à disciplina. Eu também me sentia indisciplinado, Rô. Você lê todo dia. Você faz o que tem que ser feito. Não, eu não fazia. Não fazia. E aí, agora, tem um ano e meio, um ano. Aí começou. Eu já tava nesse processo intenso. Então, eu falei em 2 anos, né? Que eu percebi. Talvez tenha um ano e meio. Aí tava nesse processo de desenvolvimento pessoal. Eu assisti um vídeo. Não vou dar nomes ao vídeo aqui. Eu tava assistindo um vídeo.
Dá o arroba aí, mano.
Dá o arroba, não. não vamos falar quem é, não. Eu assisti o vídeo e falei, cara, esse vídeo fez sentido. O que, que o vídeo falava? Falava assim, ó. Basicamente assim. Qual é a câmera que eu olho pra olhar no...
Aqui, essa aqui.
Você não é capaz de ficar um ano sem comer açúcar. Onde você acha que você vai chegar na vida? Tem o da coxinha que o Joel Jota fala também, né? Pô, você perde pra coxinha. Você vai ganhar do quê?
O Yezer falou que às vezes ele ia almoçar, tipo, alguém pegava uma coca e ele ficava assim, vai perder pra coca, irmão?
Não, perder pra coca. Eu peço pra você acordar cedo e você não dá conta. A hora que a pessoa falou isso, eu falei, caramba, eu tento acordar cedo. Há 10 anos, desde 2014, 15, que eu sabia que tinha que acordar cedo. Aí eu falei, não, chega. Aí começou com o banho. Falei, não, tá bom. E aí eu sou exagerado. Falei, não é. Falei, 10 milhões. É 10 milhões, porque não tá tão perto de 10 milhões. Então, assim, 10 milhões, tá bom. Até eu só vou tomar banho gelado. E tava no frio quando eu decidi. Passei pelo frio, frio aqui de São Paulo, 7 graus. Só banho gelado. Não tem desculpa. Aí começou com banho gelado. Um pouco depois eu tava começando a leitura dos devocionais e tudo mais. E aí tinha um desafio de ficar 3 ou 4 dias sem açúcar. Eu tava passando por um momento, no início dessa minha conexão com Deus, eu tava passando por um momento de desafio emocional, pessoal, um desafio muito particular. E eu falei, não. Não, o que eu quero vale o preço interno, um jogo interno. Vale que 3 dias, não. Fiquei 7 dias, depois falei, vou ficar 10 anos sem comer açúcar. Cara, 10 anos. Eu comecei há um ano atrás, mais ou menos, com o nascimento dos meus filhos. Eu sou filho, dorme mal. A maioria dos filhos dorme mal, um ou outro que dorme bem. E aí, e você fica, você se afasta um pouquinho da sua esposa, a dinâmica do casal muda. Eu falei, cara, esse jogo aqui tá tudo bem. Se eu quero ter 3, 4 filhos, cara, eu tenho que jogar um jogo de 10 anos. Aí tanto é que eu viro pra minha esposa e falo assim, ô amor, daqui 10 anos a gente vai voltar a passear juntos, a ficar tranquilos. Jogo de 10 anos. Aí foi aí que eu fiz a conexão com o açúcar, 10 anos. Açúcar só faz... Açúcar faz bem?
Pois é.
Não faz bem, Rô. Pra que você come açúcar? E aí, a hora que eu fiquei comendo esse açúcar, eu sei que isso é uma coisa que você gosta. Puta, eu queria ficar sem açúcar. Não sei se você tá comendo açúcar ou não, mas aí entrou o dilema. Tá, mas...
Dá pra notar.
Mas aí, olha o que aconteceu. Não, mas açúcar... Eu falei açúcar, né? Açúcar. Só que... E doce sem
tudo
açúcar?
Tudo é açúcar.
Não. E doce sem açúcar? Aí eu passei ali... Na Kraft, inclusive, rolou uma situação engraçada. Eu devia estar no segundo mês... Ou primeiro, segundo mês. E aí, lá na Kraft, no hotel que geralmente você faz, tem um doce diet.
Rola um docinho sem açúcar.
Doce diet. Sem açúcar, né? Ou com um adoçante.
Uhum.
Aí eu peguei, aí um cara falou... Eu tava procurando, ele falou assim, ah, tá ali. Aí, mas por quê? Tem outros mais gostosos. Eu falei assim, não, eu...
O Lamp.
Foi o Lamp, será que falou? Eu não lembro se foi ele, eu não lembro quem foi. Aí eu falei assim, não tô comendo açúcar. Aí ele, sei lá, um cara novo, por quê? Falei, não, vou ficar, eu não vou comer açúcar por 10... Acho que ali eu já tava falando já. Eu vou ficar sem comer açúcar por 10 anos. Aí ele, mas é meio fake isso aí, né? Aí eu, puta, cara. Aí eu ainda tava digerindo, criando a minha regra do que é ficar sem açúcar. Aí, de fato, eu não como nada com açúcar. Mas eu como doce. Que doce, especificamente. Só que também eu não uso aquilo como uma dependência. Não é assim, eu tomo, tem um sorvete perto de casa, que é sorvete healthy, sabe, saudável, assim, que não vai nada de açúcar, não vai gordura, é um sorvete tipo de fruta. No caso ali é baunilha, com essência de baunilha natural e tudo mais. Então eu como isso de vez em quando. Só que o efeito composto, Rô, de ficar sem açúcar é gigantesco. Porque todo dia você come um docinho aqui, depois do almoço você come outro. Então assim, cortei açúcar 100%, eu não senti nenhuma diferença, nenhuma física. Não senti, eu não percebi. Olha que eu sou sensível para isso. Mas a disciplina de passar pela Páscoa, agora é a primeira Páscoa que eu passo.
A Páscoa foi o desafio maior.
Rô, sem Kinder Ovo. Cara, aquele Kinder Ovo. E tá lá em casa, eu tenho um filho pequeno.
E a galera metendo o chocolate pra dentro na sua frente.
Na minha frente.
O inimigo mora ao lado.
Não, e aí cortou isso, cortou. Aí isso, o banho, a live. As pessoas se assustam. Sábado e domingo também. Falei, meu, não tem... É aí... Você começa... As nossas conversas... A conversa desse podcast aqui já... já toca na sombra de um monte de gente. Tipo, as pessoas não entendem, mas a gente quer algo a mais. Né? Não é? Não faz sentido, Rô? Então, a live também é todo dia. Não tem que ir sábado e domingo. Depois que você tem filho também... O filho acorda chorando sábado e domingo. Não tem...
Mas ele acorda chorando também de segunda, terça,
não, de segunda, essa divisãozinha da vida...
É, não é pra viver a vida 5x2. 5 dias que você odeia pra 2 que você gosta.
Isso não funciona em nada, em nada. Não dá pra ter sucesso profissional 5x2. O shape foi outra coisa. O shape é desse ano. A gente tá gravando agora em abril. O shape foi esse ano. Eu comecei e falei, eu vou treinar todo dia. Aí, agora, recentemente, você vê, ó, 3 meses, eu comecei... Aí, um domingo ou outro eu não treino. Por conta da dinâmica da família, não dá. Mas, resumindo essa história do açúcar...
Dá. Só você só não colocou como prioridade.
Não coloquei como prioridade. E eu entendi que assim, não
isso... Vamos cortar esse papo de não dá.
É isso. Eu falei, isso eu não vou fazer, eu não vou treinar tudo. Não tem necessidade de treinar todo dia.
Beleza.
Mas, pra quem é sedentário, pra quem não é realmente tipo um cariane, pra quem não treina, sabe aquela pessoa que treina mesmo, aquela mulher que tem a... Quem treina de verdade, se você não é essa pessoa, você tem que entender que você tem que treinar todo dia. Senão você só tá se enrolando. Você só tá levantando a bunda da cadeira.
Cara, eu fiquei acho que uns 15, 20 anos fazendo um treino fofo. Vou na academia desde 2004, como você pode perceber. Tá treinando fofo.
Aham.
Uhum. Então, eu também tô pensando nisso. Cara, você tem que ir lá e...
Não, e muda.
Sair que você não consegue nem passar shampoo, assim, depois.
Não, e isso... O primeiro estágio é pegar a disciplina de todo dia.
É.
Eu percebi isso. Todo dia. Você vai 7 dias seguidos, 14 dias seguidos, aí isso eu senti diferença. Isso eu senti diferença no corpo. O açúcar... Eu comia bastante açúcar, mas eu não senti tanto. A live mudou o jogo, né? Não hesitar. Por dois motivos. Tanto por... 3 motivos que eu tô lembrando aqui, Rô. Tanto por... Caramba, viraram pra mim esses dias, a Val chegou aí pra mim e falou assim... Nossa, Rick, às vezes eu penso assim, você nunca mais vai dormir depois das... Tipo, caraca, você não vai dormir até 8 horas da manhã, nenhum dia? E a resposta agora... Isso vai ser legal um dia, sei lá, eu voltar aqui nesse podcast.
Daqui a 2000 dias...
É não. Por quê? Porque você se conecta uma vez por semana, um pouquinho mais profundamente com a sua espiritualidade... E na parte da, no dia seguinte você já tá xingando o vizinho, já... Não dá. É tipo o meu porto seguro, Rô. Todo dia...
Daquela ancorada.
Todo dia. Isso aí é sem falha, sem falha. Porque eu tenho medo de me afastar disso que eu encontrei, que é o caminho. O caminho é esse.
Cara, e tem uma parada assim que você teve uma mudança muito brusca assim de vida, né? Você trabalhava antes na polícia, ganhava tipo uns 3 mil reais por mês.
3, 4.
E daqui a pouco você já ganhava muita grana, assim, né? Os seus primeiros lançamentos já bateram 6 dígitos, múltiplos 6 dígitos. E eu percebo que tem uma galera que entra no digital e começa a ganhar uma grana e a pessoa, ela não tá preparada para lidar com dinheiro, ela fica expulsando o dinheiro da vida dela. Então, entre o dinheiro, a pessoa dá um jeito de gastar. Entre o dinheiro, ela dá um jeito de gastar. E, geralmente, não em coisas que vão construir algum patrimônio ali de longo prazo, né?
Perfeito.
As pessoas vão se livrando do dinheiro. E eu acredito que o dinheiro, ele só fica com quem cuida bem dele. E eu queria saber qual que é a sua relação com o dinheiro hoje. Você já falou que você tem esse plano de fazer seus 10 milhões aí de patrimônio.
Os primeiros.
Seus primeiros 10 milhões. Me conta um pouquinho como foi essa mudança tão rápida que você fez no tecido social.
Perfeito. O primeiro grande salto, Rô, de fato, quando eu estava na polícia, eu fazia... O salário era, na época, 3.500. Caía 3.500 a 4 mil reais na minha conta. E eu comecei a fazer os primeiros lançamentos e o primeiro marco, eu contei isso na primeira craft que eu participei. foi quando a gente bateu o primeiro 6-7, que foi em junho de 2018. E no mês seguinte, a Hotmart pagou, eu fiz as contas e eu distribuí de lucro ali daquela empreitada R$40 mil para minha conta. E R$40 mil em 2018 pro Diego Faustino. E na época, meu salário na polícia era R$3.500, R$4.000. Ou seja, eu fiz...
Um ano
de salário. E aí eu posso em um dia. Não é em um dia, mas é essa dinâmica. Eu falei, caramba. Ali já começou. E eu lembro, um outro marco também ali do início... Era quando, na época, muita gente que está assistindo vai se identificar com isso. Com certeza, porque eu sei que é a realidade da maioria das pessoas. Porque eu vim dali. R$100 mil era dinheiro de comprar um apartamento. Tipo, era não, não é um... Cara, não é uma coisa assim, não, eu vou pagar R$100 mil no Mastermind. Uhum. Que isso? Não, isso não existe. É um imóvel. Coisa de R$100 mil para cima é um imóvel. Na época, carro de R$100 mil era caro. Ali em 2018. A pandemia alavancou muitos preços. Então, teve esse primeiro salto, R$40 mil. Eu, caramba, é possível. E eu lembro... Ah, o outro passo dentro desses R$40 mil é que uma hora a conta da empresa tinha mais de R$100 mil. Tinha 100 e tantos mil. Eu sempre tive essa dinâmica de separar bem o dinheiro da empresa desde o início, naturalmente. E eu vi a conta da empresa com R$100 mil. Ou seja, eu me sentia rico na empresa e pobre na pessoa física. Isso aconteceu muito nessa época. Legal. E isso me dava... Eu ficava empoderado e respeitava muito essa dinâmica da empresa é rica. E nas ações da empresa eu me sentia rico. Não. Preciso ir para viajar para Londrina para encontrar o Diego Faustino? Não, vou. Comecei a ir de leito-cama no ônibus. Ia de ônibus e pagava com o dinheiro da empresa. Tá tudo bem. Legal. Esse foi o primeiro salto. E em 2019, saí da polícia. Então, em 2018, aconteceu isso. A gente começou a fazer lançamento de 6 dígitos. Mas eu não fiquei rico ali, né? Não teve um grandíssimo salto. Mas sim, já um empoderamento, uma mudança significativa. Legal. E um outro ponto ainda sobre esse ponto é... Eu entendi que eu tinha o poder de dar um salto. Porque as pessoas, via de regra, quem é funcionário ou quem é servidor público, como eu era... Você não tem oportunidade de dar um salto. Não vai acontecer nada demais. Você vai, no máximo, incrementar o seu ganho. Beleza. 2019 eu saio da polícia. Em abril de 2019, junho eu conheço um especialista, chama Leandro Rosadas. E em setembro a gente faz R$1,5 milhão na Hotmart, investindo R$100 mil. Eu coloquei minha parte da coprodução no dinheiro de tráfego, ele é a dele. E a gente fez R$1,5 milhão. Ali... Foi impressionante. O Henrique, do dia anterior ao lançamento, do dia posterior ao lançamento, era o mesmo. O que eu mudei de um dia para o outro? Mas eu vi ali na Hotmart, tem os prints até hoje, caiu mais de R$400 mil na conta da minha Hotmart. E o time, quem era o time? Era eu e a Cibele, eu acho, na época. A Cibele ganhava R$400, R$500. E eu vi aquilo ali. Ali deu um salto. Tem até um fato marcante, que eu já até contei em alguma outra entrevista que você fez comigo. Que é eu voltando de avião do Rio de Janeiro para São Paulo, era o lançamento do modelo novo da BMW, da 320i, e tava exposta no Santos Dumont. E aí eu vi, na época, antes da pandemia, custava 280 mil, 200 e alguma coisa mil. Eu olhei, aí eu mandei uma foto para Carol, minha esposa, a rainha, e falei assim, amor, posso passar no débito? Porque eu falei, caraca, não é possível que dá para fazer isso agora. Mas não me deslumbrei para esse lado. Então, eu já tinha um certo nível de maturidade quando eu fiz esse segundo salto, que foi começar a fazer 7 dígitos, né? Fazer mais de R$1 milhão por ano, né? Assim, mais de 100 mil por mês, desde então, desde lá de 2019. Então, teve esse salto, eu não me deslumbrei para esse lado de carro, de nada. E onde eu investi muito, Rô, inclusive, foi em desenvolvimento pessoal e treinamento e mastermind. E sem dúvida nenhuma... Essa mentalidade de investir nisso foi o que é uma das coisas que me permite estar aqui com você gravando. É o que me permite ter o networking que eu tenho, que é muito bom. Então, eu tratei o dinheiro e investi dessa forma. Investi em
você mesmo.
Total. Eu acredito que esse é o melhor investimento. E ter dinheiro no banco é uma te dá segurança, te dá confiança. Foi assim minha mentalidade nesse salto. E parei também. Na época, eu acompanhava o Ícaro. E bem, o Ícaro de 2020, ele é um, era um outro... Todos nós, assim, a gente evolui muito rápido. É muito intensa a evolução. Um outro Ícaro do que você vai encontrar hoje no Instagram. Mas ele falava ainda muito, muito bruto, né? Ele tinha uma fala que é assim, ó. É, aconteceu uma coisa na casa dele, a louça tava suja. E alguém falou pra ele, ah, você tinha que lavar a louça. Ele falou, meu, compensa mais eu quebrar, jogar o prato no lixo do que lá perder tempo lavando... Sabe esse discurso de... Então, isso foi uma outra coisa, deixando esse exemplo caricato, isso foi uma outra coisa que eu destravei muito, muito rápido. Por exemplo, rapidamente eu contratei uma empregada lá para casa, babá para os filhos, eu já estava destravado desde muito cedo. Ou seja, coisas que me deem suporte, e as pessoas são travadas com
isso. Para você poder fazer seu trabalho.
Time foi outra coisa que eu destravei, as pessoas são muito travadas. Mesmo quem dá certo é travado com isso. Caramba, puta pauta boa essa, hein, Rô? Caramba, a pessoa fazendo múltiplos milhões e não quer pagar 20, 30, 40, 50 mil pra uma pessoa?
Não quer investir nem em time, nem em tráfego, muitas vezes.
Rô, tem case grande no nosso mercado. É, a pessoa quer contratar diretor de marketing, por exemplo, Rô, e quer pagar 20, 30 mil, Rô. Rô, a pessoa que ela precisa, ela tem que tirar ele de empreender. Você entendeu? Tem que pegar o Henrique de 1, 2 anos atrás e pagar. Ó, vou te pagar 50 e mais bônus. Não vai achar. Por quê? Porque não tem essa pessoa. Então, o nosso mercado tem isso. A bolha que a gente vive tem isso de ele, um ou outro até paga 10, 8, 15, mas não... Gente, mas gente mais boa ainda, você vai ter que... Você tem que pagar. Então, isso é uma coisa que eu acho que é um ponto extremamente positivo. Eu sempre fui destravado com o time. Sempre quis time, sempre contratei, desde muito cedo.
Cara, me fala um pouco do seu modelo de negócio. Como que você decide um projeto para você entrar ou um projeto para você desistir? Quais são os seus critérios objetivos para tomar a decisão de como construir a sua carreira?
Primeiro ponto sobre a forma que eu faço negócio e como eu escolho um projeto é de que eu faço dentro do nosso mercado digital, uhum, mercado de infoproduto, venda de curso, mentoria, essa bolha.
Uhum.
Eu tenho um modo peculiar. Por que eu acho que é peculiar? Porque o mundo diz para mim quando eu falo que, nossa, isso é diferente do que eu faço. E quais são essas diferenças e o que eu busco nessas parcerias?
Certo.
Eu cheguei até aqui como coprodutor. Coprodutor barra agência de lançamentos, barra lançador. Então vamos colocar todo mundo no mesmo bolo, né? Um primeiro ponto que eu já elimino é o modelo de agência. Agência, eu vendo um serviço. Eu não acredito nisso como maneira de chegar onde eu quero chegar. Construir 100 milhões de faturamento anual. Um negócio... Não. Ou eu não enxergo ou, de fato, não é um bom negócio. Então, tá bom. Então, eu descarto isso. Então, esse não é o modelo. Então, qual é o modelo? O que resta? É o modelo onde eu sempre vou buscar encontrar um especialista, eu como coprodutor, encontrar um especialista que ele... Agora, tô falando o atual, tá? Que ele tenha potencial de faturar, no mínimo, 10 milhões por ano. Então, essa é a mentalidade atual. Eu bato o olho. Ele dá conta de faturar 10 milhões? Às vezes eu erro. Às vezes eu acerto. Ele dá conta de faturar 10 milhões no ano? Fazer o que tem que ser feito?
Então, e o que você acha que determina essa sua visão, se dá ou se não dá? É o nicho? Tem critérios objetivos? Tem. Ou é tipo só no feeling?
Não, tem. Vai me ajudando, tá? Uhum. Por quê? Porque eu tenho a experiência, eu não tenho o método, né? O método sou eu. Então, primeiro ponto. O nicho. Sim, hoje eu tenho clareza do nicho. O nicho são lugares, nichos, onde o que o expert vai ensinar vai ajudar outra pessoa a ganhar dinheiro.
Uhum.
É o famoso nicho da empregabilidade. Não é empregabilidade, mas é pôr dinheiro no bolso
vender
da outra pessoa.
Dinheiro.
Vender dinheiro. Esse é o primeiro ponto. Profissão e tudo mais. Então, esse é o primeiro critério. O segundo critério, bem objetivo, é... O especialista demonstra qualquer indício de preguiça, de não gostar de trabalhar.
Aí você já...
Eu
corto o preguiçoso.
Corto o preguiçoso. Eu tô com dois especialistas. Um é um casal, né? Dois especialistas. Olha, eu atraio, até por ter esse drive, eu atraio a maioria dos meus especialistas são workaholics absolutos. Eles trabalham mais do que eu, Rô. Mesmo. Eu sou um cara mais... Talvez até pelo meu papel. Eu sou um cara mais pensante. Geralmente, o especialista é um cara mais executor.
Uhum. O bom especialista.
O bom especialista. Perfeito, perfeito. Eu sou estratégico. Então, não que pensar não seja trabalho, né?
Claro.
É trabalho.
É o mais importante.
Mas,
e é aquele que quase ninguém quer fazer.
Perfeito. Absolutamente. Então, por isso que você vê, minha mentalidade de não tratar isso como trabalho, pô, eu gosto, é bom e ajuda, então isso nem é trabalho pra mim, mas é. O especialista que faz o que tem que ser feito sem reclamar, faz rápido.
Com boa vontade.
Com boa vontade. Pelo amor de Deus. Aqui, pronto, já anoto e vai virar um método isso aí. Pronto, é um critério. Eu tô com dois que eu vou falar uma coisa.
Tá feliz.
Arrepia. Sempre guia. Um tá bem no início. Via de regra, não fecho o negócio com gente no início, mas lá atrás eu fechava. Esse não, mas tem um investidor junto. Então,
que vai acelerar o negócio.
Que vai acelerar o negócio. Eu sei como chegar rápido, se chegar o negócio. Eu sei como chegar rápido. Eu já tô ganhando dinheiro na entrada. Tá tudo bem. Já tô sócio do negócio. Eu tô apostando no negócio. Então, a pessoa, uma mulher, psicóloga, meu Deus do céu. Agenda cheia. Já demonstra um indício. Agenda cheia, não reclama sem preguiça. É boa, é boa. Tem ela tem propósito também. Então, esse é o caminho. Então, nicho, já faz o que tem que ser feito, já produz conteúdo, já tem habilidade com a câmera. Se não tem, vai demorar muito para rampar. Uhum. Entendeu? A pessoa tem que estar pronta já. Hoje, no meu momento, a pessoa tem que estar pronta. Essa... A minha visão é mínimo especialista que faz 10 milhões no ano. Mínimo. Beleza. Mas eu já a minha cabeça hoje trabalha muito assim. Como eu vou fazer 100?
Achei que você ia falar, como tarará. Tarará.
Mas perguntar, começar com como é bom demais, né? Então, como? Como? Porque sem, eu já vejo, não colegas, né? Sim, pessoas até que eu conheço. E converso, já conversei num a um. Que fazem sem, tá. Aí já são características muito específicas. Mas que com o tempo a gente vai chegar lá. Eu vou chegar lá. É isso.
Você sempre foi um cara do bastidor. Tudo que você fez até agora, você chegou nesse nível tão alto, atuando como coprodutor.
Perfeito.
E muitas pessoas que estão atuando nos bastidores têm saído do bastidor e se tornado expert. E você também está nessa transição. Eu queria que você me contasse um pouco mais sobre os seus planos de você finalmente assumir esse papel de expert que você tem.
Primeiro ponto sobre essa sua pergunta. O que está acontecendo comigo... O que acontece comigo é o que de fato acontece com alguém que é especialista, naturalmente, em algum conteúdo, em algum assunto, tem um conhecimento específico. Uma psicóloga com 20 anos de experiência num nicho.
Uhum.
Calma aí. A experiência de 20 anos dela é o que permitiu que ela agora... Oi, compra aqui meu curso, a minha formação, correto?
Correto.
Quando eu entrei no mercado e decidi empreender, que eu comecei no digital... Eu não era especialista em nada. Eu comecei como coprodutor no bastidor. Aprendi habilidades técnicas de bastidor e comecei. O tempo passa, o resultado vai acumulando, você vai ganhando uma habilidade. Há cerca de 2 anos... Vamos botar assim para ficar bem a mudança, a virada de chave espiritual e pessoal. Vamos pôr 1 ano e meio, 2 anos. Eu comecei a entrar em flow na habilidade do digital. Você tem essa habilidade já com certeza. Que é o quê? Você bate o olho na pessoa, às vezes, sem ela abrir a boca, você já... Ah, tá bom, isso aí faz 5, beleza, precisa de um time, ah, ok, pra próximo. Tem isso, não tem?
Claro.
Você tem já. Ou a pessoa...
Às vezes é até instintivo. Tem uma história de um cara que era cirurgião, e aí ele tava tomando café com a sogra,
uhum.
E ele viu um negócio assim no rosto dela, que ele nem sabia identificar o que era. Aí ele falou, é melhor você ir pro hospital. E a mulher não tava com nada, assim, por quê? E aí chegou lá no hospital, a mulher tinha um problema que se não tivesse resolvido naquela hora, e o cara não sabia nem por quê que ele tava mandando a mulher no hospital. É tipo aquela coisa ficar tão intuitiva.
Nossa.
É uma sabedoria que sai da cabeça, né, e vem pro coração.
Olha, você tá falando, eu gosto do nosso nicho, porque... A gente tava falando da Maia. Eu vejo uma história... Nossa, isso aqui, olha que bom. Olha a história. Eu já li tudo. Eu já sei onde ela vai chegar, por que ela fez, o que ela vai lançar, o ticket que ela vai... A gente começa a ter essa... sensibilidade, o que eu tenho chamado de entrar em flow. Sabe, eu bato o olho na bio de uma pessoa, cara, e às vezes é até pesado. Um dia desse eu fiz uma pessoa chorar. Bati o olho e falei, ó, você não vai dar certo. Tem que mudar tudo. Eu tava mentorando essa pessoa. E aí eu caí em mim assim e falei, não, ela tava grávida e o marido tava na sala também, só que eu já tinha uma conexão com eles. Aí eu falei, gente, é que eu não me aguentei, Rô, entendeu? Uhum. Tipo, cara, se eu não falar a verdade pra ela... Você já passou por essa situação? Cara, se eu não falar que a pessoa não vai dar certo, quem vai falar? Ela vai se enganar.
É, porque o nosso papel é chacoalhar a pessoa.
Chacoalhar. Aí eu falei, você não vai dar certo. Aí eu falei, irmão, desculpa, cara. Calma. Não vai dar certo, mas eu vou fazer vocês darem certo. Calma, vamos lá. Paga tudo, começa de novo. É tudo do zero. Aí prossegui.
Mas qual que é a sua ideia? Você quer lançar que tipo de produto? Você tem um mistério em mente? Não. Aonde você quer chegar com isso?
Pois bem, aí, ok. Fundamento, então, eu tenho um conhecimento hoje, que é de marketing digital, de lançamento. Ok, tudo bem. O grande desafio dessa transição de coprodutor para expert, Rô, é a minha grande predisposição e habilidade para o palco e para o desenvolvimento pessoal. Então fica uma linha muito... Um lado meu quer estar mais em desenvolvimento pessoal. Essa minha energia, esse magnetismo que eu num a um ali, eu sei que eu transformo a vida da pessoa, mas sei que eu ainda tô longe de ter a competência técnica para ser de fato um especialista em desenvolvimento pessoal. E um lado que eu não quero estar, que é o micro... Sabe, o tráfego, a copy da parte do digital. Então, esse processo que está acontecendo é de fato eu encontrar...
Uma interseção.
Qual é esse lugar meu naturalmente, que é o que está acontecendo. A coprodução é minha base, minha fortaleza. Eu venho buscando me aperfeiçoar, lapidar. Essa lapidação às vezes acontece e me gera uma frustração. Acontece de maneira lenta. Você é um dos meus principais incentivadores para isso. Só que essa é a minha forma, eu não desisto. Uhum. Se tem uma coisa que eu fiz até hoje, é não desistir do meu sucesso. Eu já vejo eu transformando gente, um palco cheio de gente. Eu já olho o Wendell e falo, eu vou fazer isso. Eu vou fazer a mesma coisa que ele faz. Eu tô nesse caminho. E jogando jogo de 10 anos.
Mas tomar fé.
É isso, é essa jornada. Permanecendo, me lapidando, melhorando a cada dia. Eu tenho essa habilidade, ouvir crítica, às vezes de pessoas próximas, que querem o meu bem. Tipo, pô, por que você já não tá fazendo? Dói isso. Porque as pessoas que estão à minha volta, tipo você, talvez já vê eu maior do que eu me vejo e fazendo outra coisa do que eu faço hoje. Mas tem travas internas, desafios pessoais que eu vou superar e vou chegar lá. Eu tenho esse nível de... Pra isso, eu tenho esse nível de confiança. É só a morte ou Deus que me impede de chegar, porque eu tenho clareza absoluta que eu vou fazer isso. Que eu vou transicionar, de deixar de ser um empresário do bastidor para ser um rosto público e que ajuda pessoas em massa. Eu já tenho esse lugar visualizado na minha cabeça.
Muito legal. E agora há pouco você falou desse lance de sempre investir em você mesmo e tudo mais. Como que você escolhe um mentor? Quais são os critérios que você leva em consideração para escolher alguém para poder te ajudar a chegar no caminho que você quer?
Eu falei um pouquinho antes para você. Você é um dos meus mentores e mais do que a competência técnica, Rô, mais do que o resultado na área que eu quero alcançar, eu preciso me conectar com a pessoa. Então eu não sou um cara frio, racional. Eu preciso criar essa conexão com a pessoa e a pessoa precisa me entender minha situação de fato. Por quê? Porque não adianta uma resposta de caixinha de pergunta. A mesma coisa que eu encontraria num mentor que eu tô pagando, um preço alto, eu encontrar numa resposta de caixinha de pergunta. Não, isso é porque eu não acredito que eu não acredito que as coisas são tão padronizadas assim. Cada pessoa tem um contexto. Sim. E se o mentor como você me conhece, olha, eu acredito nisso. É isso que a gente está vivendo aqui, é o que eu acredito, de fato. É a quarta vez que você me chama para um podcast. E eu acredito que daqui 10 anos, talvez seja quinta, sexta, e aí você cria essa história. Eu acredito, eu não acredito em coisa superficial, Rô.
Relação de longo prazo.
Eu acredito, e aí daqui 15 anos a gente faz um negócio que coloca 10, 20 milhões no nosso bolso. Ou que a gente daqui 15 anos, eu vou te visitar lá na sua casa em... Aonde você quer morar? Na Espanha?
França.
Na França. Então, eu gosto disso. É esse nível de conexão que eu gosto de ter. Conexão profunda. Eu tenho isso com o meu time. As pessoas que trabalham... Tem estrategista que trabalha comigo? Carência de estrategista no mercado, né? Eu tenho 4 estrategistas que trabalham comigo. A Cibele, que é minha cunhada, trabalha comigo desde 2018. Porque eu acredito em conexão profunda. Superficialidade não... É raso. Entendeu? Não, eu gosto de aprofundar as coisas rasas. Inclusive, sobre desenvolvimento pessoal, tá? Eu vim ouvindo um vídeo do Bob Proctor. Depois que você me falou do Tony Robbins, eu dei uma olhada no Bob Proctor. E ele falou o seguinte: o sucesso está em você repetir a mesma coisa por muito tempo.
Tem até aquela frase famosa, né, do Bruce Lee, que ele fala: eu não tenho medo do homem que treinou 10 mil chutes diferentes. Eu tenho medo do homem que treinou 10 mil vezes o mesmo chute.
É isso. Porque aí você se torna aquilo. Então, a gente manter... Outra coisa que eu gosto do mercado também, ainda nessa linha de consistência, de desenvolvimento pessoal, do hábito, nós, você mais do que eu, mas nós estamos no mercado. Que é o que você fala também, né? De você tem que permanecer. Você não fala isso? Não fala uma frase disso?
Eu falo que o empreendedorismo não é um jogo de vencer, é um jogo de permanecer.
Totalmente. Isso me dá... Caramba, eu tô no mercado. Ó, esse é o gráfico.
Altos e baixos.
Altos e baixos. Mas eu tô no mercado, cada dia melhor, lapidando. E aí daqui 10, 20 anos, você vê as pessoas de sucesso nos outros mercados? Não é de 5 anos, não são 3 anos. É 20 anos. Como nós estaremos daqui 20 anos?
Sim.
É isso. Esse é o game.
Tá bem. E, cara, você falou de profundidade agora. E eu queria falar com você sobre uma experiência profunda que você teve. Como que foi a sua experiência com a Ayahuasca?
Olha, é isso aí. Muito bom, hein? Caramba, até minha voz muda. Porque a gente...
Vai, mano, levanta esse ombro aí, mano. Que ombro baixo é esse
não,
aí?
Não. Sabe por quê, Rô? Até minha voz mudou. Porque a gente... Nossa, a vida é tão intensa, o dia a dia é tão intenso, a gente quer crescer tanto, evoluir. Não por um desespero em crescer, mas porque eu acredito verdadeiramente no crescimento, na evolução. A gente tá aqui para evoluir. Ou você cresce, ou você tá morrendo, de fato. Uhum. Mas... E a gente faz pouco tempo. Caramba, tem um ano e alguma coisa... Foi justo nessa virada de chave desse último ano minha. Foi...
Você acha que influenciou muito?
Absolutamente. Foi a virada de chave. Foi quando eu raspei o cabelo. Eu fui assaltado. Nossa, eu passei por uma semana ali, uma semana e meia. Eu tava numa virada de ciclo mesmo. Absolutamente. Completando 33 anos de idade, que é a idade... Muitas pessoas me falam
isso. A idade do JC.
Idade do JC, exatamente. Foi uma virada de ciclo completa. A experiência que eu tive na Ayahuasca contribuiu para essa nova fase que eu estou vivendo. E nossa, Rô, eu saí, assim, eu fui... Foi um negócio incrível. De fato, logo depois eu assisti aquela série da Netflix que fala de pessoas que morrem. Você já viu essa série?
O EQM.
EQM. E aí eles descrevem a mesma coisa que eu vivi na Ayahuasca.
É mesmo?
A mesma coisa. Tem um lá que fala assim: ah, quando você morre, você se sente um... Você não quer voltar. Não, morreu? Não, tá bom aqui. Não, mas você tem que voltar, meu bem. Não é hora de morrer ainda, não. Fica tranquilinho, volta. Eu tive essa sensação na Ayahuasca, mesmo com...
É uma Páscoa, a coisa da morte do ego.
Absolutamente. Você vira... Você tem aquela sensação de virar tudo. É uma explosão de amor, de paz, de plenitude... E aí eu raspei o cabelo no dia seguinte. Foi uma limpeza, uma renovação. Eu senti, eu tive essa sensação de estar passando por uma cirurgia. De realmente ter...
Eu sempre falo isso, é uma cirurgia espiritual.
Não, eu tive a sensação... Eu não lembro agora se era a sensação ou visual de pessoas me operando mesmo. Só, me dá até um negócio falar. Porque eu não falo muito, tem quase um ano que eu não falo disso. Eu lembro dessa... Nossa, e o Henrique Dali era outra pessoa. Então, eu lembro que eu te mandei mensagem quando você me mandou um texto profundo. Foi uma virada de chave absoluta. Eu tentei uma segunda experiência, Não é que eu tentei, eu fui influenciado, sem sentir no meu coração que eu ia. Foi, não teve nada demais, foi num ambiente já mais religioso.
Uhum.
Aí eu já me desconectei um pouquinho.
É, eu curto mais terapêutico.
O que eu fui, Rô, foi absolutamente não... O primeiro que eu fui foi absolutamente não religioso. Foi completamente natural, natureza.
Uhum.
Sabe a galera, nem sei o nome, naturia, nem sei, mas é da natureza. É, não, isso aqui não tem nada de religião, isso aqui é o que é a natureza. E aí foi incrível. E aí depois, aí comecei a jornada a me aproximar mais de Jesus, e aí eu nunca mais senti a necessidade de... Fui na terapeuta Raquel, maravilhosa, me acompanhou muito nesse processo também. Mas foi isso. Foi uma virada de chave, foi incrível. Será que tem alguma coisa que eu esqueci de falar aqui? De tão bom que teve? Recomendo que se você sentiu o chamado, vai e faça. A Carol, minha esposa, tá sentindo a vontade já tem um tempo já.
Pô, que
e
massa.
Vai fazer com a Raquel.
Foi incrível.
É isso.
Henrique, para finalizar, que conselho você daria para uma pessoa que está começando no digital hoje, 2024?
Recentemente, um grande gestor de tráfego do mercado, chama Demetrios, ele trabalhou comigo.
Uhum.
Ele trabalhou junto com a Cibele, que está comigo desde 2018. Então, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. A Cibele trabalha comigo há 6 anos. Ela é estrategista hoje, começou lá como minha ajudante. Hoje ela toca lançamento junto comigo dentro da Jogo Alto. Beleza. E aí ele virou... a gente foi almoçar, combinou de almoçar umas 2 semanas atrás, e ele virou e falou assim, nossa, que legal a Cibele, né? Olha o que ele falou. Ela não se deslumbrou. Ela não se deslumbrou. Talvez se a pessoa ouvir isso... Não estou entendendo. O que ele está falando? O nosso mercado, Rô, vende... Talvez nós sejamos... Eu não tô querendo pôr eu e você num bolo errado, não, tá? Mas, não sei, eventualmente até eu cometo esse erro. Às vezes para vender, a gente precisa vender, que é fácil. E, definitivamente, a pessoa que faz R$2.000... E não é que ela vê uma promessa de fazer 100 mil ou 1 milhão. Não, esquece isso. É de fazer 20 por mês. É tipo um leão que faz 20 e uma formiga que faz 2. Você precisa se transformar em outra pessoa. Não é apertando 2 botões, fazendo um lançamento. Não é. Ainda que você dê uma tacada de sorte em algo, isso vai desmoronar. E você vai voltar pro nível de...
Ah, você é a formiga que você já tava antes.
Ah, a formiga que você tava antes. Às vezes um pouquinho melhor, um pouquinho mais forte. Aí você virou uma...
formiguinha turbinada.
Formiguinha turbinada. Então, primeira orientação, jogar o jogo de 10 anos. Pensa, 10 anos consistentes num caminho, mudando as abordagens, você vai chegar num lugar legal. E pensa assim, minha mentalidade é a seguinte hoje, Rô. Eu tô com 33. Eu acredito que eu tenho uma jornada forte ainda, profissional, de mais 27 anos. Eu imagino que eu vou chegar com 40, 50 anos. Eu imagino que eu vou chegar com...
Cara, 40... acho que mais. O Tony Robbins está com 65, correndo 6 meia maratonas
olha
no evento
isso.
Dele.
Eu acredito verdadeiramente. Hoje eu tenho segurança de afirmar isso, com a mentalidade que eu tenho, com as atitudes que eu tenho. Que eu vou chegar nos 40, 50, provavelmente melhor do que eu estou hoje. Provavelmente, fisicamente... mais inteligente, mais sábio, os hormônios mais equilibrar, com mais dinheiro. Então, assim, eu tô jogando um jogo hoje ainda de longo prazo. É claro, às vezes dá uma ansiedade, você quer pra ontem, mas jogando um jogo de longo prazo. Então, orientação, jogar o jogo de longo prazo, não se contamina olhando a galera menos 30, olhando, eu não vou citar nome também pra não ser indelicado de maneira nenhuma, olhando carrão, não de quem pode ter mesmo, carrão e avião, de quem pode. Não. Ficar olhando aquela coisa do menino que tudo bem, ele é merecedor daquilo, ele conquistou aquilo. Mas não é... É um menino ainda. Calma. Você tem que ser o sucesso. Não... Nossa, eu cometi esse erro. O carro não te define. Você é o sucesso. Você tem que se forjar. Treinar, estudar, aprender a falar, dominar as emoções. O que adianta ser um louco? Um monte de gente aí que tem resultado, não tem inteligência emocional. Gente com mais resultado que eu, dá umas escapadas de marcha e fala, olha lá, que bom, tô feliz, tô no caminho. E também quero o resultado que ele tem financeiramente, profissional. Então, assim, essa mentalidade, e não se deslumbrar e procurar coisas reais. O mercado digital não é fantasia, não é imprimir dinheiro. Quem está no início tem essa fantasia de que parece que eu vou fazer dinheiro com coisa vazia. Lembra disso, Rô? Não parece? Que é meio ganhar dinheiro? Parece
vendendo
que vai sair
vento.
Vendendo vento. Não é coisa real que a gente vende. É real, é transformação, é educação. Sabe uma faculdade que existe? A gente vende educação, transformação, direcionamento. É real. Desenvolvimento pessoal, para quem vende, é habilidade. Não é coach. Tá bom, acho um tom ao Tony Robbins. Tony Robbins é um coach. Não é um coach, Rô?
Claro.
É isso. Pronto. Real, longo prazo. E você vai chegar lá.
Tamo junto, irmão.
Obrigado.
Obrigado, Rô, por ter
mais
vindo
uma
aí.
Vez.
E espero que você volte mais rápido do que esses tantos anos que você tá pensando.
Combinado.
Salve, salve, galera. Esse foi mais um episódio do Arsenal de Mentores. Se inscreve aqui no canal. Clica aqui para se inscrever na minha newsletter, Café com Vinhas, onde eu divido com vocês as reflexões do que eu tô lendo, do que eu tô estudando. Tamo junto, até a próxima.